tinha, não tem, a EDP não tem pago IMI, portanto também não pagou o IMT, não paga IRC e, acima de tudo, não paga imposto de selo, que é fundamentalmente o que aqui está em causa, que são 110 milhões de euros. E o Governo autoriza esta operação ainda antes da empresa Fantoche ter sido constituída, 3 ou 4 dias antes. Aliás, essa empresa foi passada faz precisamente hoje 3 meses que esse negócio se deu. Portanto, o Governo autoriza ainda antes, sendo que o Governo sabia, porque a EDP explicou sempre o que ia fazer, sabia exatamente como tudo se ia processar, que se ia criar uma empresa fantoche com um funcionário para gerir 6 barragens que depois era vendida no dia seguinte à sua criação, no mesmo dia em que para elas passaram as barragens. Isto é demais. Eu penso que as pessoas, os portugueses, não entendem bem a simulação que aqui está. Mas simplificada desta maneira, entende-se. E por isso aquilo que eu não entendo é como é que o Governo, que é tão lesto a cobrar os impostos dos portugueses, a título de tudo e mais alguma coisa, vão cobrar impostos aos portugueses. Aqui tem membros do Governo que são autênticos advogados de defesa da EDP, no sentido de virem a público de forma rápida a dizer nada é devido. Como é que o Governo, como é que o Estado, que tem de receber aquele dinheiro, é o primeiro, através de elementos do Governo, a dizer não é devido IMT, o IMI não era devido, não é devido imposto de selo, nada é devido. Mais ainda, o Sr. Primeiro-Ministro disse à Sra. Deputada que a AT está a analisar e a AT é que vai dizer. O Sr. Primeiro-Ministro, faz hoje, rigorosamente hoje, 3 meses, foi a 17 de dezembro, a empresa foi constituída a 16 de dezembro, integradas as barragens e vendida a 17 de dezembro, começou depois a ser dissolvida, salvo erro, a 25 de janeiro. Portanto, como é que explica que a autoridade tributária, ao fim de 3 meses, não tenha dito nada? E que os membros do Governo, designadamente o Ministro do Ambiente, seja tão lesto a explicar que nada é devido. Normalmente é ao contrário. Normalmente é o Governo a querer receber os impostos e então esse Governo que gosta tanto de impostos e que vai aumentando a carga fiscal. É isto, sinceramente, que eu não entendo. Senhor Primeiro-Ministro, como é que explica que a AT demora tanto tempo neste caso? Ponto 1. E digo-lhe com frontalidade. Concorda que o Sr. Ministro do Ambiente e até o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais venham dizer a público que nada é devido, como que pressionando a AT para nada cobrar?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Efetivamente, eu não sou advogado, não sou liquidador de impostos, não sou magistrado do Ministério Público, não sou acionista da EDP, não sou acionista da Engie, enfim, não sou nada. Sou simplesmente Primeiro-Ministro. Como Primeiro-Ministro, o que é que me compete dizer? O que me compete dizer é que, nos termos da lei, quando um bem público é concessionado a uma determinada empresa, ou uma determinada particular, e esse particular pretende transferir a sua concessão, carece de autorização do concedente, neste caso, o Estado. No caso concreto das barragens, a lei é muito clara a enunciar quais são os termos nos quais a Agência Portuguesa do Ambiente tem que avaliar se dá ou não dá autorização. Primeiro, idoneidade da entidade para explorar a barragem e para assegurar a correta gestão dos caudais. Ponto final, é esta a competência da APA. Eu sei que o Sr. Deputado não é jurista, qualquer jurista lhe explicará que há uma figura que é o desvio de poder, ou seja, quando exercemos um poder não com o fundamento com que ele nos é concedido, mas com um fundamento diverso do que ele nos é concedido. Tal como a AT não pode liquidar ou deixar de liquidar por uma avaliação ambiental de uma determinada atividade, a APA também não pode conceder ou recusar a autorização em função da matéria fiscal. Aliás, o Sr. Deputado teve aqui a oportunidade de dizer um facto da maior relevância. É quando se pronunciou, quando houve essa pronúncia, que era estritamente a ver com a questão da gestão dos caudais e da capacidade da gestão das barragens, a dita empresa, que designa de fantasma, não existia sequer. Ou seja, o tal esquema que o senhor deputado denunciou como sendo um esquema de simulação fiscal e constitui um ilícito fiscal, não estava ainda configurado nesse momento. E se ainda que estivesse, não era a APA que lhe competia fazer a avaliação. Portanto, o que eu lhe gostaria de dizer é o seguinte. Se houve simulação fiscal, isso é inaceitável. Tratando-se da EDP, tratando-se da ADP, tratando-se da Petrogal, ou tratando-se de qualquer um de nós. Quer dizer, isso é básico. Agora, o Estado de Direito tem regras. E uma das boas regras é que o Governo e os membros do Governo não devem interferir no exercício das competências próprias dos serviços, designadamente serviços que são bastante sensíveis, como é a autoridade tributária. O senhor deputado ficava confortável se o Governo entendesse que era da sua competência poder mandar fazer inspeções fiscais a B ou a C? Mas só num Estado totalitário é que isso acontece. E tal como não o deve fazer, tal como seria absolutamente inaceitável num Estado de Direito que o Governo pudesse dizer não fiscaliza A, B ou C. Portanto, acho que eu não creio que o Sr. Deputado tenha alguma razão, e se tem, eu acho que convém explicitar, para pormos em causa a idoneidade da Autoridade Tributária, a competência da Diretora-Geral da Autoridade Tributária e dos seus serviços. E, portanto, eu que não tenho, mas com a informação que tenho, não tenho nenhuma razão para pôr em causa a idoneidade da Autoridade Tributária ou da sua Diretora-Geral, eu devo simplesmente aguardar que a Autoridade Tributária atue relativamente a esse negócio, como presumo que atue relativamente a cada um dos negócios que se fazem no país. Porque há N negócios que se vão fazendo no país, da compra e venda de casas, de constituição de empresas, de trespasso de estabelecimentos, de venda de empresas, e aquilo que eu presumo é que a autoridade tributária exerce a sua função. Eu, sinceramente, não acredito que depois deste broá todo que tem suscitado este negócio, a diretora-geral da AT não tenha mandado os seus serviços ver, a dizer pelo menos, vejam lá o que é que se passa com este negócio, e que neste momento não esteja já a ver o que é que se passa com esse negócio. Se não estiver a fazer, eu ficaria perplexo. Agora também digo uma coisa, acho que se o está a fazer, é normal que o faça, respeitando o sigilo próprio da atividade da AT, e que não tem que informar disso, pelo menos o Primeiro-Ministro, e não sei se tem que informar o Ministro das Finanças ou o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, mas acho, eu ficaria surpreendido que perante este buruá todo que tem existido, aliás totalmente compreensível, porque o mínimo que se pode dizer é que toda essa construção é no mínimo criativa, suscite naturalmente curiosidade de ir ver o que é que se passa. Não passa sequer pela cabeça que a AT não esteja a fazer isso, porque acho que é óbvio das suas funções que vá fazer isso. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Rui Rio, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado. Por favor. Sr. Primeiro-Ministro, há aqui uma diferença entre nós naquilo que disse, e há aqui uma concordância entre nós. A diferença é que o Sr. Primeiro-Ministro é de formação jurídica e eu sou economista. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro até poderá ter algumas dúvidas, como eu lhe tenho dito muitas vezes, os juristas muitas vezes existem para complicar e não para simplificar. Eu, como economista, digo-lhe sinceramente, isto não faz sentido rigorosamente nenhum. Não tem lógica económica nenhuma. Andar a criar empresas com um funcionário para gerir 2,2 milhões, um negócio que vale 2,2 milhões de euros, não tem sentido rigorosamente nenhum. A importância daquilo que está a ser feito e a ser averiguado, deram-na também os deputados de Trás-os-Montes do PSD, ao fazer uma exposição, foi assim que foi feita, uma exposição à PGR, para que a PGR ande a ver exatamente o que cada um fez e o que cada um está a fazer. Finalmente, a concordância entre nós os dois é clara. O Sr. Primeiro-Ministro não teve a coragem de o dizer da forma, como eu disse, mas fez aí uma censura clara e aberta ao Sr. Ministro do Ambiente, que interferiu naquilo que o Sr. Primeiro-Ministro acaba de dizer, e bem, que não deve interferir. Porque quando o Sr. Ministro do Ambiente, ou até o Estado de Estado sobre fiscais, mas particularmente o Ministro do Ambiente, vem a público dizer que nada é devido, está obviamente a pressionar a AT no sentido, digamos, quase contrário àquilo que é a sua obrigação, que é defender os cofres do Estado. Bom, e portanto, sobre isso, acho que lhe devo cumprimentá-lo pela censura que faz ao Ministro do Ambiente, embora não tenha sido com o português que eu mais gostaria de ter ouvido. Mas queria-lhe colocar uma outra questão sobre um tema diferente que tem a ver com a TAP, mas ainda assim um tema absolutamente vital para Portugal. O Governo reverteu a privatização da TAP e, obviamente, isso é um erro que nós estamos a pagar. Não por causa da pandemia, que isso aí é diferente, mas em dezembro de 2019 a TAP já era uma empresa falida. Era uma empresa falida no balanço com capitais próprios negativos de 777 milhões de euros, penso eu que mais do que isso, mas no balanço eram 777 milhões de euros, para o qual contava um passivo superior a 5 mil milhões de euros. Isto já era, na altura, em dezembro de 2019. O Governo decide meter 1,2 mil milhões e decide depois, no orçamento subsequente, naquele que está em vigor, avalizar mais 500 milhões, que significa que voaram mais 500 milhões de euros para a TAP. Fala-se em cerca de 3,7 mil milhões de euros. E é bom que nós todos pensemos nisto. Na famosa bazuca, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro diz, uma bazuca, portanto, muito dinheiro para ajudar a economia portuguesa, historicamente muito dinheiro da União Europeia, prevê 4,4 mil milhões de euros para toda a economia, para todas as empresas. 4,4 mil milhões de euros. É aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro tem dito e aquilo que as contas que fazemos que está na bazuca. Só para a TAP irão provavelmente 3,7 mil milhões de euros ou mais. Portanto, só uma empresa, que é a TAP, leva quase tanto quanto todas as outras juntas, ou leva 80 e tal por cento de todas as outras juntas. Por isso, a pergunta é clara, todos a fazemos há muito tempo, ninguém a sabe, é esta. No plano entregue em Bruxelas, quanto prevê o Governo meter dos impostos dos portugueses na reestruturação da TAP?
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Para que fique claro, eu não censurei o Sr. Ministro do Ambiente, elogiei o Sr. Ministro do Ambiente, porque o Sr. Ministro do Ambiente cumpriu estritamente as suas funções, pronunciando sobre aquilo que tinha que se pronunciar e, ponto final, nada mais do que aquilo que se tinha que pronunciar. Segundo lugar, e relativamente à TAP, eu creio que temos um ponto de vista radicalmente diferente e assim, infelizmente, continuaremos a ter. O Sr. Deputado tenderá a considerar que a TAP não é essencial à essência do, não é essencial ao país, à sua soberania, à sua posição geoestratégica e à sua afirmação no mundo e à sua, toda a sua relação. Percebo isso. Vejo que não o choca o facto de um governo, depois de já ter sido demitido nesta Assembleia da República, ainda se ter permitido ir vender a TAP, sabendo que a maioria que o tinha derrubado era contra a venda dessa TAP, me parece que não se choca com isso, mas há uma coisa indiscutível. É não tivesse o Governo, não tivesse o Estado assumido a posição que assumiu na TAP, logo em 2016, e quando um dos sócios privados teve as vicissitudes que teve, a TAP teria sido arrastada com esse sócio, como outras empresas desse sócio, noutras partes do mundo, foram arrastadas para a falência. E hoje o que tínhamos mesmo era uma empresa falida. Hoje, felizmente, temos uma empresa que é vital para a economia nacional, que é vital para a soberania nacional, que é fundamental para a unidade do território nacional, que é fundamental para a nossa relação com as comunidades portuguesas, que está em vias de recuperação. E esse é o trabalho que estamos a fazer com a Comissão Europeia e a criar as melhores condições para ela poder ser recuperada e cumprir a sua função. Quanto à situação em que estava em 2019, sabem que estava em pleno curso de forte investimento e a avaliação que o mercado fazia, está aliás bem traduzido na forma como a TAP pela primeira vez em décadas tinha sido capaz de levantar no mercado o financiamento que necessitava para o seu investimento. Muito obrigado, senhor.